em português, a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Há 13 horas aqui em Washington, João Santa Rita ao microfone, nesta segunda-feira, 26 de março. Foi o dia em que foi assinado o Tratado de Paz entre Israel e o Egito aqui nos Estados Unidos. Foi em 1979. Lá fora hoje, 8 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Estados Unidos e mais 14 países expulsam dezenas de diplomatas russos. Antigo presidente da África do Sul vai comparecer em tribunal acusado de corrupção. Hora e meia de programação, primeira meia hora dedicada a Angola. A Procuradoria toma medidas contra os grandes, o antigo governador do Banco Nacional de Angola, o chefe de Estado-Maior do Exército e o porta-voz do MPLA, constituídos arguídos em casos diferentes. Zé Nudo dos Santos também caiu na rede. Está proibido de deixar o país.
E nesses crimes de peculato, o perdão não funciona. Perdão não funciona. Quer dizer que o processo vai até o fim. Do nosso ponto de vista, o processo vai até as últimas consequências.
Prossegue o debate sobre a disfalia de poderes. Um histórico diz que só pode haver um presidente e diz que o antigo, esse, tem que responder pelo que diz ser o retrocesso de Angola.
É preferível a gente abrir cadeias, que é para meter todos esses malandros, malandecos, malandrões.
A filha do presidente Eduardo Santos devia ser responsabilizada.
Não, não deveria. Deverão ser responsabilizados.
Fique connosco para ouvir esta opinião e outros pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje a expulsão de 60 diplomatas russos e o encerramento do consulado russo em Seattle. A decisão de Washington é uma resposta à responsabilidade que atribui às autoridades de Moscovo no envenenamento de um ex-espião russo e da filha no passado dia 4, no Reino Unido. Outros 14 países europeus, a Ucrânia e o Canadá, também anunciaram medidas contra a Rússia através da expulsão de diplomatas. Uma primeira reação do governo de Moscovo surgiu da porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, que na sua página do Facebook lançou um ataque retórico preventivo no qual descreve os Estados Unidos, os Estados Ocidentais, como se comportando como súditos leais ansiosos por fazer o leilão de Londres. Mais tarde, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a resposta do Ocidente foi um erro e que o presidente russo Vladimir Putin tomará uma decisão final sobre a resposta da Rússia. O antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, vai comparecer em tribunal no próximo dia 6 de abril, acusado de corrupção num contrato de armas, disse o seu advogado. A Procuradoria Sul-Africana tinha anunciado no início do mês que Zuma faz face a 16 acusações, incluindo fraude, corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminal. Quando o contrato para a compra de armas, avaliado em 2.500 milhões de dólares, foi assinado, Zuma era vice-presidente da África do Sul. O seu conselheiro económico, Shabir Shaikh, está a cumprir uma pena de prisão por corrupção, no mesmo caso. O Tribunal Supremo da Serra Leoa levantou a ordem de suspensão dos preparativos para a segunda volta das eleições presidenciais. A Comissão Nacional de Eleições pediu, no entanto, uma nova data para a votação, inicialmente marcada para o dia 31, afirmando que a ordem do Tribunal tinha feito atrasar os preparativos. Os Estados Unidos declararam hoje o seu apoio à Arábia Saudita, afirmando que este país tem o direito de defender as suas fronteiras contra ameaças de mísseis. A declaração do Departamento de Estado segue-se a um ataque com vários mísseis levados a cabo por rebeldes húteis do Iémen. A Força Aérea Saudita disse ter interceptado e destruído 7 mísseis sobre a capital Riad e 3 outras cidades. Fragmentos de um dos mísseis mataram uma pessoa e feriram 2 outras em Riad. As vítimas eram de nacionalidade egípcia. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington DC, numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente João Lourenço deixou hoje Luanda a caminho dos Estados Unidos, onde se desloca em visita privada. A deslocação foi anunciada em comunicado da presidência, mas desconhecem-se para já outros pormenores. Entretanto, a Procuradoria-Geral da República está a lançar a rede aos grandes. O antigo responsável do Fundo Soberano, José Filomeno dos Santos, filho do ex-presidente da República, e o ex-governador do Banco Nacional, Walter Filipe, foram hoje oficialmente constituídos arguídos, impedidos de sair do país e colocados sob termo de residência e identidade. Isto por alegado envolvimento na transferência ilegal de 500 milhões de dólares para o estrangeiro. O porta-voz do MPLA e o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas também foram apanhados na rede, mas num outro caso, o Venâncio Rodrigues tem os pormenores.
O Diretor Nacional de Investigação e Ação Penal da Procuradoria-Geral da República, Luís Ferreira Benzazanga, anunciou hoje em conferência de imprensa que os suspeitos respondem pelo crime de burla por defraudação, peculato, associação criminosa, tráfico de influência e branqueamento de capitais. Respondem pelos mesmos crimes os cidadãos Jorge Sebastião, António Sumário Manuel e Domingos dos Santos. O magistrado do Ministério Público afirmou que, apesar da devolução do valor desviado, o processo não terá perdão.
Este caso, na verdade, o crime em presença é o peculato, devido à figura do ex-governador. E nesses crimes de peculato, o perdão não funciona. O perdão não funciona. Quer dizer que o processo vai até o fim. Pelo menos é isso que consta da lei. Nós estamos aqui para seguir o que a lei impõe. Do nosso ponto de vista, o processo vai até as últimas consequências. Foram apreendidos documentos e outros objetos ligados ao crime, computadores, pendrive, e esse material está à disposição do Laboratório Central de Criminalística para se apurar, para se extrair material que estejam conectado com os crimes aqui apresentados.
Enquanto isso, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, General Geraldo Seixas-Pengo Nunda, o atual porta-voz do MPLA e ex-diretor da Unidade Técnica para o Investimento Privado, Norberto Garcia, e ainda o antigo diretor da Agência para a Promoção de Investimentos e Exportações Angolanas, Belarmino Vandone, foram igualmente constituídos arguídos no conhecido caso de cidadãos tailandeses que terão prometido um financiamento de 50 mil milhões de dólares para apoiar projetos em Angola.
O processo, para além desses arguídos detidos, foram também constituídos arguídos, mas soltos, quatro generais, um dos quais já foi ouvido, o ex-diretor da UTIP e o ex-diretor da APIEX. Também foram, neste âmbito, feitas buscas às instalações da UTIP e da PIEX e apreendido a documentação relativa a estes crimes. Não se observou o rigor que era devido para este tipo de negócios. 50 bilhões não é pouco dinheiro. Isso mexe com a tampa de qualquer um de nós.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Sem dúvida que mexe com a tampa, como disse esse funcionário. Entretanto, continua o debate sobre a presidência do MPLA. Deve ou não o presidente do partido ser também presidente da República? Pois um histórico do partido, o general Pacavira Mendes de Carvalho, Paca, disse que, dada a atual situação, só deve haver um dirigente e deve ser o presidente da República. Mais do que isso, o general diz que, sob a liderança de Eduardo dos Santos, o país retrocedeu centenas de anos e o antigo presidente da República e a sua família devem ser responsabilizados juridicamente. Coque Mukuta.
Segundo o general Pacavira Mendes de Carvalho, Paca, no MPLA existem várias correntes políticas e ideológicas. Cada um dos grupos representa uma corrente dentro daquele partido. Por isso, para Mendes de Carvalho, para melhor disciplina partidária, é importante que o presidente da República seja o presidente do MPLA.
O presidente da República ainda deverá ser o presidente do MPLA. Isto porque o MPLA, ao longo desses 50, essas 5 décadas de funcionamento, transporta através do seu seio uma série de corrupções. políticas ideológicas contraditórias. Há os netistas, há o grupo dos netistas, há o grupo dos chipendistas, há os grupos dos jiboístas, há os grupos dos eduardistas, esses malandros, sabe, que assambarcaram o erário público, e agora temos o lorencismo, que está mais próximo dos netistas. Quando ela precisa de reconciliar-se internamente, e essa reconciliação só é possível se o presidente da República também for o presidente da Relaça. E em função dos crimes, sabe, que José Eduardo Santos e sua camarilha devem cometer.
O também filho do histórico Anhangashito entende que, com o presidente do partido que seja o presidente da República, Angola terá condições criadas para a responsabilização criminal dos familiares de José Eduardo dos Santos pelos crimes cometidos enquanto governou o país.
É preferível a gente abrir cadeias, que é para meter todos esses malandros, malandecos e malandrões, do que abrir cemitérios. O cara vai para os hospitais. Não tem medicamentos, não tem material gastável, sabe, que é para fazer os tratamentos. Está uma situação horrenda. As escolas não estão a produzir gente com qualidade, está tudo muito mal, sabe? Não posso conceber que um país como este, não é? José Eduardo levou isso para uma brutalidade tão grande que as pessoas estão na universidade, nem sabem ler, não sabem escrever, não fazem aritmética, não fazem matemática. O país retrocedeu mais de 300 anos. Eles não têm que temer. Eles têm que reagir, talvez, de conformidade, talvez, com as leis, com o regulamento.
A família do presidente Eduardo Santos devia ser responsabilizada?
Não, não deveria. Deverão ser responsabilizados.
Recordo que a filha de José Eduardo Santos, Velvicha dos Santos, mais conhecida por José dos Santos, defendeu em entrevista à Voz da América que o presidente da República não deve ser o presidente do MPLA. Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Sem dúvida, um debate que vai continuar esta questão da bicefalia. Vamos agora falar das eleições autárquicas em Angola, previstas para 2020, pois estiveram em análise e em debate neste fim de semana na província do Uíge. Tendo em conta o princípio do gradualismo, nessa província parece que já se sabe onde se vão realizar as primeiras autárquicas. Muniz Francisco.
O jurista Cristóvão Jeremias, um dos prelatores do tema sobre as autarquias locais na Universidade Quimpavita, disse que foi defendida a realização das autarquias em 4 municípios da província numa primeira fase.
Para o Uíge, nós elegemos, já nesse trabalho que nós temos vindo a investigar, o município do Uíge, claro que a sede está mais desenvolvida em relação aos outros mais municípios, o município de Negaje, e o município de Negaje porquê? Porque o município de Negaje, a nível daquilo que normalmente é desenvolvimento nacional, o município de Negaje hoje é tido como se fosse normalmente um polo industrial. E o outro município, também no nosso entender, é o município de Songo. O município de Songo também está em termos normalmente de avanços, está mais avançado em relação aos outros. E o outro município mais longínquo é o município de Maquela do Zon.
Advogado Cristóvão Jeremias, numa entrevista à Voz da América, o vice-governador para a área técnica no IJ, Afonso Loviloco, acredita na possibilidade de selecionar apenas 4 municípios na primeira experiência piloto, acrescentando que as demais seguirão de forma gradual.
Com base no censo de 2014, 63% da população do Uíge vive em 4 municípios. O município do Uíge, o município de Negado, o município de Macaé dos Homens e o município de Quimbele. Então, se houver uma decisão que o Uíge vai numa primeira fase com 4 municípios, em princípio vão esses 4 municípios.
Guilherme Santos, consultor do Ministério da Ação Social, da Família e Promoção da Mulher, outro preletor do tema em debate, na nona conferência das organizações da sociedade civil de luta contra a pobreza na região norte, defende a participação de cidadãos afetos aos órgãos da sociedade civil no processo das autarquias.
Acho que as eleições autárquicas, os cidadãos organizados nas suas associações deveriam ter o direito de participar para serem autárquicas no nível local.
Do Iso para Voz da América, Muniz Francisco.
Obrigado, Muniz. Uma das grandes reivindicações dos professores angolanos tem sido a questão da revisão de categorias, já que milhares deles estão a trabalhar há anos sem qualquer modificação. Pois na província da Huila, cerca de 10 mil professores poderão ver ainda no presente ano letivo do ensino geral a sua reversão de categoria resolvida. Isto, segundo o diretor provincial da Educação, Américo Chicote. O Teodoro Albano tem a notícia e a reação do sindicato. Teodoro.
A concretizar-se, a medida poderá resolver, de longe, um dos velhos problemas que tem dividido o Governo e o Sindicato Nacional de Professores Simprof, que até há pouco reivindicava a reconversão de 5 mil docentes. A autorização do Governo Central, baixada aos governos provinciais para o preenchimento das vagas abertas nos últimos anos no setor, poderá facilitar o processo, conforme fez saber o Diretor Provincial da Educação da UILA, Américo Cicotti.
Fruto da aprovação do Decreto Presidencial nº 314, que autoriza os governos provinciais a fazer um uso das vagas deixadas no sistema integrado de gestão financeira do Estado, pelos falecidos, reformados, transferidos para outras províncias, desistidos. Portanto, são vagas financeiramente cabimentadas. Então, por força desse Decreto Presidencial, os governos provinciais estão autorizados a fazer uso dessas vagas.
O Sindicato Nacional de Professores Simprof na UILA aplaude a medida, mas prefere ver para crer. O secretário provincial de Simprof, João Francisco, defende medidas mais ambiciosas que apontem, por exemplo, para a aprovação do Estatuto de Carreira Docente.
Para que também não haja mais esses ruídos no setor de greve e não greve, o que nós queríamos é que o governo tivesse a capacidade de olhar para esse processo que se arrasta desde 2013 para aprovar já um novo Estatuto de Carreira Docente e resolver exatamente o problema da atualização de categoria dos professores.
Com um déficit de cerca de 3 mil professores, a província da UILA conta presentemente com efetivo de pouco mais de 19 mil docentes do ensino não universitário. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Os bispos católicos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, CIASTE, reunidos recentemente no Namibe, advertiram os legisladores que professam a fé cristã para que reflitam com responsabilidade antes de votarem o pacote de leis aprovadas nos últimos dias pelo Conselho de Ministros e a serem introduzidos no Parlamento, que irão legalizar o aborto. Deputados no Namibe dizem que poderão votar contra a lei. O bispo da diocese do Uíge, Dom Emílio Simbolelo, advertiu que a decisão dos deputados não deve ferir a honra e a expectativa da população que votaram 23 de agosto do ano transato. Armando Chicocta.
Bispo da diocese do Uíge, Dom Emílio Simbolelo. Nós sublinhamos, dissemos que, como bispos, estamos atentos desta grande pressão que se tem vindo a fazer sobre muitos governos africanos, não só africanos, de uma minoria que vai sustentando a filosofia da lei do aborto apresentada como pacote dos novos direitos humanos pertencente à mulher. É de facto uma coisa que nos deixa admirado e preocupado, um país como o nosso, que na sua Constituição tem como nota fundamental a defesa da vida.
O deputado José João Guerra de Freitas, da bancada parlamentar do MPLA pelo Círculo Provincial do Namibe, disse a Voz da América:
é para um país que 80% ou 70% da população é cristã, não estou a ver bem.
Já o deputado da bancada parlamentar da Casa CE, Sampaio Mucanda, igualmente do Círculo Provincial do Namibe:
e nós, enquanto cristãos, não pactuamos com a legalização do aborto, não voto hoje nem amanhã. Já consultei a minha consciência. Nesta lei, eu, Sampaio Mucanda, voto contra. Não me abstenho nem nada. Não me abstenho, não. Voto contra.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África. Ao microfone, João Santa Rita. Na segunda meia hora vamos ter reportagens de Moçambique, vamos falar da explosão populacional. Atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau atualmente estamos com a Rádio Pidjigiti e a Rádio Capital FM. Estamos também atualmente na internet, voaportugues.com. E se o ouvinte, estamos também no Facebook, VOA Português, mas se o ouvinte nos quiser mandar uma notícia, um vídeo, uma foto, uma reportagem, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
É um ganha-pão de muitos, é um problema para outros. Falamos dos mototaxistas. Através do país tem havido sempre disputas entre os mototaxistas e a polícia. Taxistas acusam os agentes de perseguição, de procurarem subornos, de confiscarem motorizadas e exigirem dinheiro para as devolver. As autoridades dizem que muitos mototaxistas não têm sequer carta, desconhecem as regras de estrada e cometem outras violações. Pois em Malanje houve uma reunião ao mais alto nível para tentar resolver o problema. Isaías Soares.
O governador provincial, Norberto Fernandes Santos, o comandante da Polícia Nacional, comissário António José Bernardo, líderes de associações juvenis e de mototáxi e autoridades tradicionais da capital, reuniram-se para encontrar modalidades para tal prática. Os mototáxis podem circular da entrada ao interior dos bairros periféricos da cidade de Malães, segundo o governador Norberto Fernandes dos Santos.
Na entrada do bairro, você tem as vossas motos e daí para os bairros, vocês podem andar. Mas também o melhor é, se vocês todos conseguirem legalizar as motos, vão poder andar aqui na cidade. Como a situação está muito difícil, eu sei também que muitos que andam com as motos, uns já têm mulher, já têm filho, outros estão a estudar e aqui a moto é o seu ganha-pão.
O governador garantiu que ninguém foi proibido de utilizar o casco urbano de motociclo ou motorizada, mas foram reforçadas as medidas de segurança.
Mototaxista, na lei do governo angolano, não tem mototaxista. Então, naquela altura, o que é que nós dissemos? Ninguém está proibido de entrar na cidade, tem moto. Mas para andar na cidade, tem que ter a moto legalizada, a moto com chapa de matrícula e o próprio que anda com moto tem que ter capacete. Ninguém proibiu que as pessoas não andem na cidade. E se a moto é de 50 centímetros cúbicos, ok? Essa não pode revocar. É só isso que nós dissemos. Se você estiver ilegal, você anda na cidade normalmente. Isso é igual para os motoristas. Você tem o seu carro, tem que ter carta de condução. Se você não tem carta de condução, naturalmente que vai pagar aquilo que a lei diz.
O comandante da Polícia Nacional, comissário António José Bernardo, afirmou que o desconhecimento das normas de estrada por parte daqueles usuários obriga a Polícia Nacional a redobrar as ações de fiscalização no centro da cidade e bairros do interior. Bernardo esclareceu que a violação do Código de Estrada é suscetível de multas.
Aqui não diz 40 mil, 50 mil. Aqui é por unidade de correção fiscal. E nós, depois de termos feito a avaliação sobre as reincidências e a falta de cumprimento propositado da lei pelos nossos concidadãos que andam de motas em Malães, nós fomos para o intermédio. 40 mil kwanzas é que é o equivalente a 15% do valor total. A multa é de 340 mil kwanzas.
Comandante Provincial da Polícia Nacional de Malães, comissário António Bernardo. As discussões do encontro decorreram à porta fechada e os resultados ainda não foram tornados públicos até o momento em que expedíamos este material. Isaías Soares de Malães para a Voz da América.
Na página desportiva, hoje começamos com o futebol internacional. Estamos em dias de jogos, de seleções, preparação para o Mundial e hoje Portugal está em ação contra a Holanda. Holanda, que não se qualificou para o Mundial. Na sexta-feira, recorde-se, Portugal bateu o Egito por 2-1. Dois golos de Cristiano Ronaldo. Está em fogo, Ronaldo. E os dois golos já em tempo de descontos. Já hoje, o país de Gales perdeu com o Uruguai por 1-0, num jogo na China, onde a República Checa bateu a China também já hoje por 4-1. Ontem, dois países africanos estiveram em ação. O Gabão bateu os Emiratos Árabes Unidos por 1-0 e os Camarões bateram o Kuwait 3-1. Basquetebol americano, NBA, ontem os campeões, o Golden State Warriors, jogaram em casa, perderam com o Utah Jazz 110-91. O Golden State mantém-se em segundo lugar na Conferência Oeste, o Utah Jazz está em oitavo. A Conferência Oeste é dominada pelo Houston Rockets, imparável pelos vistos. Ontem jogou em casa, bateu o Atlanta 118-99. Os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, viajaram até Nova York, onde foram bater o Brooklyn Nets 121-114. Cleveland está em terceiro lugar na Conferência Leste. Nesta conferência, o Boston está em segundo lugar. Ontem foi à Califórnia bater o Sacramento 104-93. A surpresa foi dada pelo líder desta conferência, a Conferência Leste, o Toronto. Jogou em casa e perdeu com o Los Angeles Clippers 117-106. Outros resultados, Portland foi até Oklahoma ganhar 108-105, Indiana 113, Miami Heat 107, Milwaukee 106, Santo Antônio 103. E a equipa aqui da casa, Washington Wizards, jogou em casa ontem com o New York Knicks, perdeu 101-97. Washington está agora em sexto lugar na Conferência Leste, portanto ainda com a oportunidade para se apurar para os playoffs. Já apurados na Conferência Leste estão os cinco primeiros, nomeadamente Toronto, Boston, Cleveland, Filadélfia e Indiana. Na Conferência Oeste, só dois apurados até agora, o Houston e o Golden State Warriors. Tudo mais renhido nesta conferência, portanto. Alguns analistas dizem que, na ausência de programas coordenados e sistemáticos de desenvolvimento, Moçambique vai enfrentar consequências resultantes da explosão demográfica que o país está a registrar. Em cerca de 20 anos, a população moçambicana duplicou, o que para alguns analistas é muito grave, porque a economia não duplicou, assim como o emprego também não duplicou. Ramos Miguel.
Para o economista Luís Magalhães, por mais que a economia cresça e tenha estado a crescer, a pobreza há de aumentar sempre, porque a população está a aumentar de forma descontrolada.
Estamos a aumentar 900 mil almas a este país por ano. E não estamos a criar 900 mil empregos. Não estamos a criar 90 mil empregos. Estamos a criar a volta de 25 mil empregos por ano. Significa que uma grande faixa da população que todos os anos vai para o desemprego, vai para o trabalho informal, vai para as atividades ilícitas e do ponto de vista das estatísticas oficiais, obviamente que o PIB per capita cai. E caímos em vários indicadores também. Isso é gravíssimo. É uma pressão muito grande sobre a mesma infraestrutura, os mesmos meios de transporte, as mesmas capacidades de produção alimentar. Então, a situação é mesmo muito, muito complicada.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Vai voltar na segunda meia hora com uma reportagem mais alargada sobre esta difícil questão da explosão populacional em Moçambique. Mas para já vamos até amanhã amanhecer Muzumbi, de Felipe Mukanga.
De um lugar lumbué, o suco azequele me conoca. Mukimene mene, ombula e apatuca. Maji o kumvunda kwa bidi Enyo sobu zanzala tiungu Kutunda mukanga kwa shikina Umaya kiwa mone katu banga kebe Umami kusanga na mzambie Azekele ni kunoka Mukimene mene Ombula ya patuka Maji o kufunda Kikwa viti Enyo sobu zanzala Tiungu Kutunda mukanga Kikwa shikina Omwaya kiwa moneka Tubanga kebye Ombambi ipusa Nganandambye Otu funga tua lembwa Okwambato ibatu Ojingombe mukipanga
já lhe tem Nintendo. Mas colombola a lembua, a lembua com cocola. Hoje Sanjimu.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África deste 26 de fevereiro de 2018. Aqui em Washington são 13 horas e 30 minutos, em Moçambique 19 horas e 30, em Angola 18:30, na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe são 17 horas e 30 minutos e em Cabo Verde 4:30 da tarde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias hoje, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a expulsão de 60 diplomatas russos e o encerramento do consulado russo em Seattle. O antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, vai comparecer em tribunal no próximo dia 6 de abril, acusado de corrupção num contrato de armas, disse o seu advogado. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM. Estamos em Moçambique com a nova Rádio Pagem Kilimani, na Zambésia, e Rádio Encontro em Nampula, a chamada capital do norte, cidade de Nampula. Em Cabo Verde, estamos com a Rádio Comercial na cidade da Praia, na Guiné-Bissau, com a Rádio Comunitária de Bafatá e a Sinxaoco em Gabu, também presentes na Pijigiti e capital FM, na capital Bissau. Em São Tomé e Príncipe, transmitimos através do emissor local da Voz da América. Esta emissão está presente na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. VOA Português é também a nossa referência no Facebook, Twitter, Instagram e Snapchat. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na técnica, conosco hoje, o Wagner Roberto, e na produção, o Mariano Bartolomeu. Treze horas e trinta e dois em Moçambique. As notícias de parceria com João Santarita. João, boa tarde.
Boa tarde. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje a expulsão de 60 diplomatas russos e o encerramento do consulado russo em Seattle. A decisão de Washington é uma resposta à responsabilidade que atribui às autoridades de Moscovo no envenenamento de um ex-espião russo e da sua filha no passado dia 4 na Grã-Bretanha. Outros 14 países europeus, a Ucrânia e o Canadá, também anunciaram medidas contra a Rússia através da expulsão de diplomatas. Uma primeira reação do governo de Moscovo surgiu da porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, que na sua página do Facebook lançou um ataque retórico na qual descreve os Estados Ocidentais como estando-se a comportar como súditos leais, ansiosos por fazer o leilão de Londres. Mais tarde, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a resposta do Ocidente foi um erro e que o presidente russo, Vladimir Putin, tomará uma decisão final sobre a resposta da Rússia.
O antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, vai comparecer em tribunal no próximo dia 6 de abril, acusado de corrupção num contrato de armas, disse o seu advogado. A Procuradoria Sul-Africana tinha anunciado no início deste mês que Zuma faz face a 16 acusações, incluindo fraude, corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminal. Quando o contrato para a compra de armas, avaliado em 2.500 milhões de dólares, foi assinado, Zuma era vice-presidente da África do Sul. O seu conselheiro económico, Shabir Sheikh, está a cumprir uma pena de prisão por corrupção no mesmo caso.
O Tribunal Supremo da Serra Leoa levantou a ordem de suspensão dos preparativos para a segunda volta das eleições presidenciais. A suspensão tinha sido imposta no sábado após uma queixa de alegada fraude por parte do partido no poder, o Congresso de Todo o Povo. A Comissão Nacional de Eleições pediu, no entanto, uma nova data para a votação inicialmente marcada para o dia 31, afirmando que a ordem do Tribunal tinha feito atrasar os preparativos. Desconhece-se se o Tribunal vai ordenar uma nova data. Na primeira volta das eleições, Júlio Mada Bio, do Partido Popular, obteve 43,3%, enquanto Samura Camará, do Congresso de Todo o Povo, no poder, obteve 42,7%.
Os Estados Unidos declararam hoje o seu apoio à Arábia Saudita, afirmando que este país tem o direito de defender as suas fronteiras contra ameaças de mísseis. A declaração do Departamento de Estado segue-se a um ataque com vários mísseis levado a cabo por rebeldes Houthis do Iêmen. A Força Aérea Saudita disse ter interceptado e destruído 7 mísseis sobre a capital Riad e 3 outras cidades. Fragmentos de um dos mísseis mataram uma pessoa e feriram 2 outras em Riad. As vítimas eram de nacionalidade egípcia. Desde o ano passado, que os rebeldes Houthi têm vindo atacar a Arábia Saudita com mísseis, um dos quais foi identificado pelos Estados Unidos como sendo de fabrico iraniano. O Irã diz apoiar os rebeldes Houthis, mas nega que lhes forneça armamento.
Os egípcios começaram a votar esta segunda-feira nas eleições presidenciais, que têm o atual chefe de Estado, Abdel Fattah al-Sisi, como claro favorito para um segundo mandato de 4 anos. Até quarta-feira, os cerca de 60 milhões de eleitores do país irão escolher entre al-Sisi, de 63 anos de idade, e o seu único adversário, Moussa Mustafa Moussa, de 65 anos de idade, um político descrito como desconhecido e ligado ao presidente. Neste primeiro dia, os apoiantes do presidente estavam animados, alguns dos opositores revelavam-se decepcionados e outros ainda pareciam desinteressados do processo. A votação decorre sob fortes medidas de segurança face às ameaças de jihadistas. Polícias e militares protegem os principais edifícios de governo e helicópteros sobrevoam partes da capital. Os resultados oficiais deverão ser anunciados apenas a 2 de abril.
Horas e 36 minutos aqui em Washington. Nos próximos cerca de 25 minutos iremos em Moçambique falar sobre os desafios de crescimento da população. Falaremos do caso do Zenu em Angola. Falaremos do preço da castanha que divide empresários e o presidente daquele país, concretamente a Guiné-Bissau. Para já, vamos a Moçambique, país que enfrenta um dilema ligado à população. A maioria da população, de cerca de 29 milhões de habitantes, é jovem. Porém, falta emprego e oportunidades, mesmo para os que têm formação superior. Ramos Miguel conversa com especialistas para perceber esta situação.
Em cerca de 20 anos, a população moçambicana duplicou, o que para alguns analistas é muito grave porque a economia não duplicou, assim como o emprego também não duplicou.
Os jovens têm dificuldades em encontrar emprego, mesmo com a 12ª, com faculdade feita, não têm conseguido emprego.
Jovem Custódio Francisco, 25 anos, que anda à procura de emprego há mais de 3 anos, quando terminou a licenciatura em História. O sociólogo Modesma Bonda diz que as consequências da explosão demográfica devem ser cuidadosamente medidas pelos responsáveis governamentais, que têm estado a ignorar todas as chamadas de atenção sobre a necessidade de se encarar esta questão com seriedade.
Já se fala desde os anos 60 e 70 que haveria uma explosão na população e nós não nos precavemos. Nós fizemos muito pouco.
Dados oficiais indicam que os jovens constituem a maioria da população moçambicana, estimada em 28,8 milhões de habitantes, e analistas dizem que muitos deles não têm emprego na habitação e estas constituem algumas das graves consequências do aumento de controlado da população. Mas há também consequências ao nível da assistência sanitária, do ensino, transportes e saneamento, entre outros domínios. Para o economista Luís Magasso, tudo o que possa ser feito nestes e noutros domínios sempre vai ser anulado por esta explosão demográfica.
Estamos a aumentar 900 mil almas a este país por ano e não estamos a criar 900 mil empregos. Não estamos a criar 90 mil empregos. Estamos a criar a volta de 25 mil empregos por ano. Significa que uma grande faixa da população que todos os anos vai para o desemprego, vai para o trabalho informal, vai para as atividades ilícitas e, do ponto de vista das estatísticas oficiais, obviamente que o PIB per capita cai e caímos em vários indicadores também. Isso é gravíssimo. É uma pressão muito grande sobre a mesma infraestrutura, os mesmos meios de transporte, as mesmas capacidades de produção alimentar. Então, a situação é mesmo muito, muito complicada.
Segundo Luís Magasso, por mais que a economia cresça e tenha estado a crescer, a pobreza há de aumentar sempre porque a população está a aumentar de forma descontrolada. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. E de Maputo partimos para Luanda. O antigo responsável do Fundo Soberano, José Flamengo dos Santos, filho do ex-presidente de Angola, Eduardo dos Santos, e o ex-governador do Banco Nacional de Angola, Walter Felipe, foram hoje oficialmente constituídos arguidos, impedidos de sair do país e sob o termo de residência e identidade, por envolvimento na alegada transferência ilegal de 500 milhões de dólares americanos para o estrangeiro. O porta-voz do MPLA e chefe de Estado-Maior das Forças Armadas também foram apanhados na rede, mas num outro caso, reporta Venâncio Rodrigues.
O Diretor Nacional de Investigação e Ação Penal da Procuradoria-Geral da República, Luís Ferreira Denzo Zanga, anunciou hoje em conferência de imprensa que os suspeitos respondem pelo crime de burla por defraudação, peculato, associação criminosa, tráfico de influência e branqueamento de capitais. Respondem pelos mesmos crimes os cidadãos Jorge Sebastião, António Sumário Manuel e Domingos dos Santos. O magistrado do Ministério Público afirmou que, apesar da devolução do valor desviado, o processo não terá perdão.
Este caso, na verdade, o crime em presença é o peculato, devido à figura do ex-governador. E nesses crimes de peculato, o perdão não funciona. Perdão não funciona. Quer dizer que o processo vai até o fim. Pelo menos é isso que consta da lei. Nós estamos aqui para seguir o que a lei impõe. Do nosso ponto de vista, o processo vai até as últimas consequências. Foram apreendidos documentos e outros objetos ligados ao crime. Computadores, pendrive. E esse material está à disposição do Laboratório Central de Criminalística para se apurar, para se extrair material que estejam conectado com os crimes aqui apresentados.
Enquanto isso, o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, General Geraldo Seixapengo Nunda, o atual porta-voz do MPLA e ex-diretor da Unidade Técnica para o Investimento Privado, Norberto Garcia, e ainda o antigo diretor da Agência para a Promoção de Investimentos e Exportações Angolanas, Belarmino Vandone, foram igualmente constituídos arguidos no conhecido caso de cidadãos tailandeses que terão prometido um financiamento de 50 mil milhões de dólares para apoiar projetos em Angola.
O processo, para além desses arguidos detidos, foram também constituídos arguidos, mas soltos, quatro generais, um dos quais já foi ouvido, o ex-diretor da UTIP e o ex-diretor da APIEX. Também foram, neste âmbito, feitas buscas às instalações da UTIP e da PIEX e apreendido a documentação relativa a estes crimes. Não se observou o rigor que era devido para este tipo de negócios. 50 bilhões não é pouco dinheiro. Isso mexe com a tampa de qualquer um de nós.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Na Guiné-Bissau, os operadores económicos receberam com muita apreensão o preço indicativo base de 1.000 CFAs por quilograma de castanha de caju, anunciado este fim de semana pelo Presidente da República, José Mário Vaz, Lassana Kassamá.
Para Henrique Mendes, especialista guineense em mercado de castanha de caju, as variantes económicas e financeiras internacionais dominantes nos países como a Índia e o Vietnã vão, sem dúvidas, ter incidência sobre o preço a praticar na Guiné-Bissau.
O Vietnã, neste momento, que é o maior comprador da castanha, quando nós temos Vietnã e Índia, mas o Vietnã tem estado a comprar em maior quantidade do que a Índia. Por exemplo, ano passado o Vietnã comprou 1.300.000 toneladas e este ano prevê comprar 1.000.000 de toneladas. E a Índia, ano passado, comprou 650. Portanto, o Vietnã tem indicação, segundo dados de mercados futuros, de pagar o máximo de $1.200 por tonelada a CNF. Okay? Portanto, as contas que eu fiz levam-nos a chegar ao valor de $2.560. Portanto, a partir dessa diferença, né, chega-se à conclusão que 1.000 francos CFA é impraticável.
Perante esta realidade, Henrique Mendes defende que 500 francos CFA como preço base seria o mais praticável.
O mercado internacional este ano não está bem. A semelhança de oscilações que acontecem com o petróleo, a mesma coisa acontece com a matéria-prima agrícola de um caju. Portanto, o caju pode num ano estar muito bem em termos de preço, como no ano a seguir o preço cair. Este ano, quase todos os países, de fato, estão a gerir o processo de exportação, de comercialização e exportação, com cuidado. Porque o principal comprador também está com problemas. Houve fábricas que encerraram na Índia, mais de 130 fábricas. As empresas vietnamitas, portanto, são dois grandes países que compram com a Guiné-Bissau, estão com problemas. Portanto, nós temos que tomar em conta essa variável.
Quem também se manifestou preocupado com o preço base da castanha de caju este ano é o presidente da Associação Nacional dos Importadores e Exportadores da Guiné-Bissau, Amadouyero Diamanka.
Foi um acidente de percurso porque tenho sérias dúvidas que o presidente da República tenha se aconselhado com alguém com domínio suficiente do mercado dos commodities neste momento que a Guiné-Bissau faz parte, em particular a castanha de caju. Dito isto, é para dizer, que, neste momento, se termos em conta a procura de castanha de caju em termos de preço de oferta, estão a menos que 1.000 francos.
Enquanto os operadores económicos manifestam-se reticentes, as consequências são evidentes.
A primeira que nós podemos, neste momento, apontar é criar-se aqui um tempo, um espaço frio, entre os fatos que existem neste momento, que não há mercado para 1.000 francos no mato.
Preço base da campanha de comercialização da castanha de caju deixa operadores económicos preocupados. Lassana Kassamá, Voz da América em Bissau.
O governo de Cabo Verde aderiu à Coligação de Direitos Iguais, uma plataforma de 30 estados que promove a defesa dos direitos de lésbicas, homossexuais, bissexuais e transgêneros. É o primeiro país africano a integrar a coligação. Rosana Almeida, presidente do Instituto Cabo Verdeano para a Igualdade e Equidade de Gênero, justifica a adesão com respeito pelos direitos humanos, embora a Constituição do país não reconheça o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Álvaro Lugier Andrade.
Criada em 2016, no âmbito das Nações Unidas, a Coligação de Direitos Iguais é uma plataforma informal que defende os direitos de lésbicas, homossexuais, bissexuais e transgêneros. Rosana Almeida, presidente do Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Gênero, diz que a coligação recebeu com aplausos a adesão do arquipélago, o primeiro país africano a pertencer a essa plataforma.
E houve momentos altos de agradecimento, o facto de Cabo Verde estar a promover direitos pelas diferenças e aderir a esta plataforma.
A adesão de Cabo Verde decorre do facto de o país estar comprometido com o respeito pelos direitos humanos, mesmo sendo um tema polémico, nomeadamente em África. Rosana Almeida explica o posicionamento do seu país.
Sabemos que estamos perante uma questão que ainda gera alguns conflitos, vamos ter que gerir, mas entendemos que sim, tendo em conta que somos um país que respeita os direitos humanos e primamos pelo respeito pelas diferenças, que faz todo o sentido participarmos, fazermos parte desta rede, com a missão clara de promovermos a nível nacional, juntamente com as decisões que aqui desta rede saírem, ainda mais a nível das ONGs, ainda a nível da sociedade civil, mais tolerância pelas diferenças.
A Constituição cabo-verdiana não permite o casamento entre pessoas do mesmo género. E o assunto parece não estar na agenda política e legislativa dos próximos tempos. Apesar de a partir de hoje pertencer a esta coligação, a presidente do Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade do Género garante não haver qualquer pressão sobre o país.
Estão bastante conscientes de que é preciso trabalhar a legislação, mas não há pressão a nenhum país e nem tampouco nós aceitaríamos esta pressão. Nós estamos aqui mais num pleito à IE de como fazer para promover cada vez mais direitos iguais a todos em Cabo Verde.
Era Rosana Almeida, presidente do Instituto Cabo-Verdiano para a Igualdade e Equidade de Género, que assinou hoje em Washington a adesão de Cabo Verde à Coligação de Direitos Iguais.
13 horas e 47 minutos, a partir de Washington, D.C., esta é a emissão vespertina da Voz da América em língua portuguesa. Os ministros dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de 16 países, membros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que é a SADEC, estão reunidos em Pretória, a capital da África do Sul, para discutir e aprovar o orçamento do Bloco Económico Regional para 2018-2019. A partir de Pretória, ou Tswane, Simeão Punguana reporta sobre esta reunião.
O montante para financiar as atividades desta DC até o próximo ano é ainda desconhecido.
Vai ser ainda tratado em sede da reunião. No fim, saberemos definitivamente qual será a contribuição de cada país e a contribuição global.
Palavras de José Pacheco, chefe da diplomacia de Moçambique, que juntamente com Manuel Augusto de Angola e outros três da Zâmbia, Zimbábue e da África do Sul, são estreantes no Conselho de Ministros do Bloco Económico Regional. A chefe da diplomacia sul-africana Nova no Pelouro dirige o Conselho de Ministros desta DC por inerência da presidência rotativa anual da organização assumida pelo seu país. Lindu Isizulu disse aos seus colegas que esta DC tem uma necessidade crítica para o desenvolvimento industrial sustentado por boas infraestruturas ainda inexistentes. A ministra Isizulu alertou que a industrialização permanece o requisito primário para a prosperidade na região e deve ser alcançada através da forte parceria com o setor privado. O ministro José Pacheco de Moçambique reconheceu que a industrialização é mesmo um enorme desafio para os países deste ADC.
A industrialização não está a andar a passo muito acelerado. O que é que se passa?
É um desafio. Grão a grão chega a linha ao papo, mas é um objetivo que permanece válido e estamos a trabalhar para que a SADC esteja industrializada à medida das capacidades e dos recursos disponíveis.
O maior desafio dos países deste ADC é mesmo a falta de recursos financeiros para o financiamento da estratégia da industrialização regional aprovada em abril de 2015 pelos chefes de Estado e de Governo da ICDC. A secretária executiva da organização disse que o Bloco Econômico Regional e os seus parceiros estão a mobilizar 100 mil milhões de dólares norte-americanos para projetos sustentáveis e programas de infraestruturas. A sessão do Conselho de Ministros da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral termina nesta terça-feira. Simeão Panguan, Voz da América, em Pretória.
E no Brasil, o recurso de Lula da Silva é julgado contra a condenação em segunda instância no caso Triplex. Reporta Patrick Vaz.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre começa a julgar o recurso do ex-presidente Lula da Silva no caso do Triplex do Guarujá, litoral do estado de São Paulo. No dia 24 de janeiro, os três desembargadores que analisaram o processo mantiveram a condenação da primeira instância e ainda aumentaram a pena para 12 anos e um mês de prisão. Como a decisão foi unânime, os advogados de Lula puderam apresentar apenas embargos de declaração, que é um recurso que pede esclarecimentos sobre a sentença. Caso a pena de 12 anos e um mês de cadeia seja mantida, o ex-presidente brasileiro pode ser preso, mas só se houver autorização do Supremo Tribunal Federal. Os ministros da corte voltam a se reunir no dia 4 de abril para julgar o habeas corpus pedido pela defesa do ex-presidente, que foi denunciado pela força-tarefa da Operação Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro por receber propina da empreiteira OAS por meio da entrega e reforma de um triplex no Guarujá. Nas redes sociais, o PT convoca vigília, atos em defesa de Lula da Silva e fala em resistência e mobilização dos militantes em caso da prisão do ex-presidente. O secretário nacional de finanças do partido, Emídio de Souza, nega possibilidade de confronto nas ruas, caso Lula seja preso.
O PT não tem essa tradição dessa agressividade, nem muito menos militar. Então, a tradição de agressividade e de, vamos dizer, de armamento é de militante da direita, não da esquerda. Enquanto isso, o Lula vai tocar normalmente a vida. E nós não temos qualquer expectativa neste julgamento, porque aquele tribunal é um tribunal que já disse qual a tendência dele. Nós vamos convocar as pessoas para a rua em vários estados, em vários atos. O que nós esperamos é que o julgamento do dia 4 confirme o direito dele de aguardar em liberdade, completar o julgamento, né? Quer dizer, até o julgamento em terceira instância.
Repórter Patrick Vaz.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje a expulsão de 60 russos, incluindo diplomatas e outros funcionários do governo do país, e o encerramento do consulado russo em Seattle, no estado de Washington. Outros 14 países europeus, a Ucrânia e o Canadá, também anunciaram medidas contra a Rússia. Novamente, Álvaro Lugero Andrade.
Após a decisão de Donald Trump, nesta manhã, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, em Bruxelas, confirmou a decisão dos países europeus.
We decided to recall the EU ambassador to Russia for consultation.
Decidimos chamar o embaixador da União Europeia para a Rússia para consultas, com uma resposta direta à decisão do Conselho Europeu da semana passada de responder à Rússia no âmbito de um quadro comum. 14 Estados-membros decidiram expulsar diplomatas russos. Medidas adicionais, incluindo outras expulsões no quadro comum da União Europeia, não devem ser excluídas nos próximos dias e semanas, sublinhou Tusk. Além dos Estados Unidos e dos países europeus, Canadá e Ucrânia juntaram-se a esse movimento sem precedentes desde a Guerra Fria. Fontes do governo americano afirmam que os russos expulsos eram espiões que trabalhavam nos Estados Unidos sob uma capa diplomática, de acordo com a Associated Press. Também estão na lista funcionários do governo russo que integravam a missão do país nas Nações Unidas. Os diplomatas têm 7 dias para deixarem os Estados Unidos. As mesmas fontes indicam que o consulado de Seattle recebeu uma maior atenção por parte dos serviços de inteligência por causa da sua proximidade com a base naval americana. A primeira-ministra britânica Theresa May disse que as medidas coordenadas demonstram claramente, e cito, que nós estamos lado a lado no envio de um sinal mais forte para a Rússia de que ela não pode continuar a desprezar a lei internacional. Uma primeira reação do governo de Moscovo surgiu da porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Sakharova, que na sua página de Facebook lançou um ataque retórico preventivo, no qual descreveu os Estados Ocidentais como se comportando como súbditos leais, ansiosos para fazer o leilão de Londres. O Ministério das Relações Exteriores da Rússia, mais tarde, classificou as decisões de um gesto provocativo e prometeu responder. Depois, o porta-voz do Kremlin disse que a resposta do Ocidente foi um erro, e que o presidente russo Vladimir Putin tomará uma decisão final sobre a resposta de Moscovo. O governo da Rússia voltou a negar estar por trás do ataque ao ex-espião duplo russo Sergei Skripal e a sua filha na cidade de Salisbury, no sul da Inglaterra, a 4 de março. Ambos permanecem gravemente doentes no hospital.
Os egípcios começaram a votar nesta segunda-feira nas eleições presidenciais, que têm o atual chefe de Estado, Abdel Fattah al-Sisi, como claro favorito para um segundo mandato de 4 anos. Neste primeiro dia, os apoiantes do presidente estavam animados. Alguns opositores revelavam-se decepcionados e outros ainda pareciam desinteressados no processo. Os apoiantes de al-Sisi reuniram-se na Praça Tahrir, na cidade do Cairo. A votação decorre sobre fortes medidas de segurança face às ameaças de jihadistas. Polícias e militares protegem os principais edifícios do governo e helicópteros sobrevoam partes da capital, Cairo. A televisão egípcia mostrou o presidente al-Sisi ao lado de apoiantes na altura da votação. Um eleitor chamado Ashraf disse à Voz da América que, apesar de alguns problemas, espera que a situação no Egito melhore.
This is a transition period and it's not guaranteed to be the maximum.
Para Ashraf, no final do segundo mandato do presidente, o país estará pronto para o próximo passo.
Hopefully by the end of the second term of the president, we will be ready for the next step.
A televisão Al Jazeera, que apoia a Irmandade Islâmica, agora ilegal no Egito, reportou que este grupo pediu aos seus apoiantes para não votarem. Outros partidos seculares fizeram o mesmo. Até a quarta-feira, os cerca de 60 milhões de eleitores do país irão escolher entre al-Sisi, de 63 anos de idade, e o seu único adversário, Moussa Mustafa Moussa, de 65 anos, um político descrito como desconhecido e ligado ao presidente. Moussa Mustafa Moussa, líder do partido Gadi, disse aos seus apoiantes que não se importava com o vencedor, desde que todos participem na votação. Os resultados desta votação serão anunciados apenas a 2 de abril.
Na página desportiva, hoje começamos com o futebol internacional. Estamos em dias de jogos, de seleções, preparação para o Mundial e hoje Portugal está em ação contra a Holanda. Holanda que não se qualificou para o Mundial. Na sexta-feira, recordes, Portugal bateu o Egito por 2-1. Dois golos de Cristiano Ronaldo. Está em fogo, Ronaldo. E os dois golos já em tempo de descontos. Já hoje, o país de Gales perdeu com o Uruguai por 1-0, num jogo na China, onde a República Checa bateu a China também já hoje por 4-1. Ontem, dois países africanos estiveram em ação. O Gabão bateu os Emiratos Árabes Unidos por 1-0 e os Camarões bateram o Kuwait 3-1. Basquetebol americano, NBA, ontem os campeões, o Golden State Warriors, jogaram em casa, perderam com o Utah Jazz 110-91. O Golden State mantém-se em segundo lugar na Conferência Oeste. O Utah Jazz está em oitavo. A Conferência Oeste é dominada pelo Houston Rockets, imparável pelos vistos. Ontem jogou em casa, bateu o Atlanta 118-99. Os vice-campeões, o Cleveland Cavaliers, viajaram até Nova York, onde foram bater o Brooklyn Nets 121-114. Cleveland está em terceiro lugar na Conferência Leste. Nesta conferência, o Boston está em segundo lugar. Ontem foi à Califórnia bater o Sacramento 104-93. A surpresa foi dada pelo líder desta conferência, a Conferência Leste, o Toronto. Jogou em casa e perdeu com o Los Angeles Clippers 117-106. Outros resultados, Portland foi até Oklahoma ganhar 108-105, Indiana 113, Miami Heat 107, Milwaukee 106, Santo Antônio 103. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, jogou em casa ontem com o New York Knicks, perdeu 101-97. Washington está agora em sexto lugar na Conferência Leste, portanto ainda com a oportunidade para se apurar para os playoffs. Já apurados na Conferência Leste estão os cinco primeiros, nomeadamente Toronto, Boston, Cleveland, Filadélfia e Indiana. Na Conferência Oeste, só dois apurados até agora, o Houston e o Golden State Warriors. Tudo mais reunido nesta conferência, portanto.
E assim marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. Está aqui o Álvaro Ligeiro André para a terceira e última parte. Um grande abraço do Amancio Miguel.
Esta é a Voz da América transmitida em português a partir de Washington, hoje 26 de março, aos microfones Álvaro Ludger Andrade. Estamos a transmitir em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através das nossas parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor da Voz da América. Também estamos no site voaportugues.com e em todas as redes sociais com VOA Português, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no Snapchat. No WhatsApp, se quiser comunicar-se connosco, enviar e-mails, enviar também mensagens ou fotos, o nosso número é, anota aí, mais um. 908-652-4584. Neste momento são 14 horas e 50 segundos em Washington, 8 graus lá fora. Ao microfone, Álvaro Ligeiro Andrade, a produção é do Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Títulos de atualidade, Estados Unidos expulsam 60 diplomatas russos e mais 14 países tomam medida idêntica. Antigo presidente sul-africano Jacob Zuma vai a tribunal no dia 6 para responder em processo em que é acusado de corrupção. Egípcios votam para presidente numa eleição que observadores de oposição dizem estar viciada. Fique para acompanhar estas e outras notícias, a Revista Económica e a nossa rubrica habitual das segundas-feiras, o Top 10 americano. Vamos então às notícias. Em Moçambique, em cerca de 20 anos, a população duplicou, o que para alguns analistas é muito grave, porque a economia não duplicou, assim como o emprego também não duplicou. Analistas advertem para o futuro do país e para eventuais crises, como nos conta o Ramos Miguel.
Em cerca de 20 anos, a população moçambicana duplicou, o que para alguns analistas é muito grave porque a economia não duplicou, assim como o emprego também não duplicou.
Os jovens têm dificuldades em encontrar emprego, mesmo com a 12ª, com a faculdade feita, não têm conseguido emprego.
Jovem Custódio Francisco, 25 anos, que anda à procura de emprego há mais de 3 anos, quando terminou a licenciatura em História. O sociólogo Modesma Bonda diz que as consequências da explosão demográfica devem ser cuidadosamente medidas pelos responsáveis governamentais, que têm estado a ignorar todas as chamadas de atenção sobre a necessidade de se encarar esta questão com seriedade.
Dizia-se fala desde os anos 60 e 70 que haveria uma explosão na população e nós não nos precavemos. Nós fizemos muito pouco.
Dados oficiais indicam que os jovens constituem a maioria da população moçambicana, estimada em 28,8 milhões de habitantes, e analistas dizem que muitos deles não têm emprego na habitação e estas constituem algumas das graves consequências do aumento de controlado da população. Mas há também consequências ao nível da assistência sanitária, do ensino, transportes e saneamento, entre outros domínios. Para o economista Luís Magalhães, tudo o que possa ser feito nestes e noutros domínios sempre vai ser anulado por esta explosão demográfica.
Estamos a aumentar 900 mil almas a este país por ano. E não estamos a criar 900 mil empregos. Não estamos a criar 90 mil empregos. Estamos a criar a volta de 25 mil empregos por ano. Significa que uma grande faixa da população que todos os anos vai para o desemprego, vai para o trabalho informal, vai para as atividades ilícitas e, do ponto de vista das estatísticas oficiais, obviamente que o PIB per capita cai e caímos em vários indicadores também. Isso é gravíssimo. É uma pressão muito grande sobre a mesma infraestrutura, os mesmos meios de transporte, as mesmas capacidades de produção alimentar. Então, a situação é mesmo muito, muito complicada.
Segundo Luís Magalhães, por mais que a economia cresça e tenha estado a crescer, a pobreza há de aumentar sempre porque a população está a aumentar de forma descontrolada. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, com uma peça sem dúvida interessante. Vamos agora até Angola, onde o antigo presidente do Fundo Soberano de Angola, José Filomeno dos Santos, filho do antigo presidente, está impedido de sair do país, depois de ter sido constituído arguido num caso que envolve a transferência de 500 milhões de dólares do Banco Nacional de Angola para uma sucursal do Banco Credit Suisse no Reino Unido. A informação foi revelada hoje pelo subprocurador-geral da República, Luís Benza Zanga. Além do filho do antigo presidente José Eduardo dos Santos, foram também constituídos arguídos o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, general Sachi Pengo Nunda, e o porta-voz do MPLA, Norberto Garcia, num processo de crime que envolve a tentativa de burlar o Estado através de uma rede que prometeu 50 mil milhões de dólares. Para mais informações, visite a nossa página voaportugues.com. Continua a acompanhar a Voz da América. Passemos à nossa habitual revista da economia. A moeda moçambicana travou na última semana a tendência de desvalorização face ao euro e ao dólar americano, de acordo com as taxas de câmbio médias de referência do Banco Central. Durante a última semana, a moeda americana foi comprada a 61,43 meticais, 16 centavos de metical mais barata que na semana anterior. Por sua vez, o euro foi comprado a 75,61 meticais, 39 centavos de metical mais barato que nos 7 dias anteriores. Dados do Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde, divulgados hoje, indicam que a atividade no setor da construção civil aumentou no último trimestre de 2017, quando comparado com o mesmo período de 2016. Entretanto, notou-se um ligeiro decréscimo relativamente ao trimestre anterior. O documento refere ainda que no quarto trimestre de 2017, todos os grupos de materiais de construção contribuíram para o aumento da produção na construção civil. O Banco Africano de Desenvolvimento defendeu hoje que a industrialização do continente é a maneira mais rápida de acelerar o desenvolvimento económico, o principal tema em debate nos encontros anuais que decorrem em Busan, na Coreia do Sul, no próximo mês de maio. O BAD afirma que uma industrialização rápida em África encerra o potencial para um cenário em que todos ganham não só o mundo, mas certamente o continente, e defende que isso iria ajudar a aumentar a produtividade ou acelerar o processo tecnológico e a inovação, mas também criando ligações entre os setores dos serviços e da agricultura. No Brasil, analistas das instituições financeiras reduziram a previsão para a inflação este ano, ao mesmo tempo em que levaram a estimativa média para o crescimento do Produto Interno Bruto. Para a inflação de 2018, a previsão do mercado recuou de 3,66% para 3,57%. Quanto ao Produto Interno Bruto, os economistas dos bancos subiram de 2,83% para 2,89% a estimativa de crescimento.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. 76 03
9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- nós pagamos a chamada. Você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Continua a acompanhar a Voz da América agora, quando são 14 horas e 8 minutos, às segundas-feiras, é dia do Top 10 americano. Boa música com Mayra de La Salette.
Bem-vindo ao Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Salette. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Olá, bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América, a partir de Washington DC, aos microfones, Mayra de La Salette
e Ana Guedes. E do outro lado do vídeo está o DJ Dan Brown.
As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também.
As novidades nas notícias é quase uma amizade improvável. Taylor Swift ofereceu um presente ao filho de Amber Rose, o pequenito Sebastian Taylor Tomás, de 5 anos.
A artista surpreendeu o menino ao oferecer-lhe bilhetes para um dos seus concertos da digressão Reputation Stadium Tour. Jumping to the pool from the balcony. Everyone's swimming in a champagne sea. And there are no rules when you show up here. Bass beat rattling the chandelier. Para quem não vai assistir a nenhum concerto da Taylor, vamos ouvir uma das suas novas músicas do álbum Reputation. E Ana, o nome da música é?
Why We Can't Have Nice Things. Porquê que não podemos ter coisas bonitas? É mais ou menos assim. Taylor Swift.
Boys Band NSYNC vai ter uma estrela no passeio da fama de Hollywood.
A banda, que atualmente já não existe, publicou a novidade na sua página oficial do Facebook.
A homenagem ao grupo vai acontecer em Los Angeles no dia 30 de abril. E o grupo é formado por estes nomes:
Justin Timberlake, JC Chassez, Chris Kirkpatrick, Lance Bass e Joey Fatone. O NSYNC é, até hoje, considerado uma das maiores boy bands do planeta, cantando sucessos como Bye 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 e este Diz I Promise You. Não é bem este, porque o que estamos a ouvir é o Bye Bye Bye. Pronto, está
bem. É mesmo, Ana. Mas deste grupo há um nome bem famoso.
Justin Timberlake, que está agora em digressão com Man in the Woods.
Falando em digressões, Lorde vai estar no Brasil, no Popload Festival, a acontecer a 15 de novembro em São Paulo.
Lorde vai cantar ao lado dos veteranos Blondie. Falamos agora de amor na música. Vá lá, Mayra.
Blake Shelton e Gwen Stefani continuam em grande.
A relação dos dois vai de vento em popa, mas não significa que eles se conheçam na perfeição.
Esta música que está a tocar, Holla Back Girl, é a prova disso, dessa pouca perfeição.
Blake Shelton participou num concurso de televisão em que tinha que adivinhar que música estava a tocar. E o cantor country, que é júri do programa The Voice, não conseguiu identificar esta música, Holla Back Girl, de Gwen Stefani, que é a sua parceira. E vem aí música nova com a assinatura de Shawn Mendes.
Além de apostar numa grande divulgação em outdoors digitais pela Times Square em Nova York, indicando que o lançamento do seu novo álbum pode estar próximo, Shawn Mendes também divulgou o nome da sua nova música.
In My Blood.
Enquanto não temos a nova música, vamos ouvir uma antiga, mas daquelas bem boas. Já foi sucesso aqui na tabela das 10 mais
de 2017. She pulls me in enough to keep me guessing. And maybe I should stop and start confessing. Confessing, yeah.
crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation. Manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back.
Nós ouvimos Ana, Nothing, There's Nothing Holding Me Back, de Shawn Mendes.
E agora estamos aqui no rugir da Katy Perry, que está nas notícias.
Há uns dias, e esta notícia até foi a Ana quem me deu, Katy Perry deu um beijo na boca de um concorrente do American Idol.
Mas a menina também faz coisas de juízo, vá lá, Mayra, não é só beijinhos, também
não,
faz boa
não
música.
É beijinhos, não é cair em palco. Ela também, ela faz outras coisas, boas ações. A cantora esteve no Brasil num espetáculo no Rio de Janeiro, onde fez uma homenagem a Marielle, Marielle Franco.
E é preciso recordar aqui que foi morta há cerca de uma semana. Katy também recebeu a irmã de Marielle, Aniel Franco, e a sua filha, Luiara Franco, no palco e no camarim, isto antes da apresentação. Entre e sai das 10 mais, e esta semana All the Stars de Kendrick Lamar já está em décimo, atirou com os amigos para o 11º.
Mas aqui só contam as 10 mais ouvidas, por isso vamos ouvir uma das músicas da banda sonora de Black Panther, que é este, All the Stars.
E o 9º lugar do Top 10 americano, da Voz da América, de Block Boy JB, featuring Drake, ou seja, com a ajuda de Drake, com Lookalike. Ou Lookalike, aliás, que horror, Lookalike. Eles parecem-se um com os outros, mas é Lookalike. A música de The Weeknd com Kendrick Lamar, Pray For Me, também está no filme Black Panther e tem a 8ª posição. Segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever Voa Português.
No 7º lugar está a cubana-americana Camila Cabello. A música é Havana.
Olá lá.
Na semana passada e continua a subir devagarinho.
E esta semana está na 6ª posição, é de Middle, de Zed, com Maren Morris e Gray. Cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. Oh baby, why don't you just
just meet me in the middle. I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle.
O Top 10 americano está disponível em www.voaportugues.com. Calha-me sempre a mim o
WhatsApp,
o
não, eu digo, não, nem por isso também me calha. O WhatsApp é mais 1-908-652-4584. Capta-te e repetir.
Ok. Mais 1-908-652-4584. Mandem lá as vossas sugestões.
E a quinta posição é da Post Malone. Vamos ouvir Psycho.
Try to stuff it all in, but it don't even fit. Ay, know that I've been whipping with devil since the gym. Ay, I made my first million, I'm like, this is it. Ay, 34, walk through, man, we had lit. Ay, had so many bottles, gave ugly girls.
A quarta posição é este ritmo country de Bebe Rexha com Florida Georgia Line.
Let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. As long as you're right here next to me, everything's gonna be alright. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Baby, just let it be. So won't you ride with me, ride with me. See where this thing goes. If it's meant to be, it'll be.
O que é que isto quer dizer, esta canção? Se tiver que ser, será. É mais ou menos isso.
Exatamente.
Mara, então aqui fica de novo. Aceitamos sugestões de músicas através do WhatsApp. E o número é mais 1-908-652-4584.
Para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voa. O endereço é...
É meu agora. www.voaportugues.com. Mas tu repetes.
Vamos lá. www.voaportugues.com.
E na tabela das mais ouvidas na América, o terceiro lugar é da música Finesse, um sucesso interpretado por...
Bruno Mars, com a colaboração de...
Cardi B.
Drop top Porsche, rolling on my wrist, diamonds up and down my chain. Cardi B straight selling, can't sell me, left the boss up and I think the game. It's my big bronze boogie, got all them girls shook, my big fat, got all them boys shook. Run for dollar bills and I be popping rubber bands. You know what I'm saying? Tell me while I do my money dance, like, flexing on the ground like, hey, hit that little John.
Em segundo lugar, Ana estava ali a adivinhar quem vinha.
É Ed Sheeran e Beyoncé. E chama-se o quê?
Perfect.
To carry more than just my secrets. To carry love. To carry children of our own. We are still kids, but we're so in love. Fighting against all odds. I know we'll be alright.
Pois é, Mar, enquanto ela anda ali, não é? A gente vai cantando perfect aqui.
Exato,
no estúdio, não é?
Mas
ali o Dan Brown não nos deixou, né? Cortou-nos o microfone. Mas pronto. Ed Sheeran esteve na Austrália, onde mostrou o seu amor por baleias e a internet ficou louquinha.
Como sempre, não se pode ver nada.
Então vamos continuar aqui com Ed Sheeran e Beyoncé and Perfect.
With you between my arms, barefoot on the grass, while listening to our favorite song. When I saw you in that dress, looking so beautiful.
Linda música, mas olha como tudo que é bom acaba cedo. Top 10 americano da Voz da América está a chegar ao fim. Para a semana voltamos. Eu sou Mayra de La Salete.
Eu sou Ana Guedes.
No DJing esteve Dan Brown.
DJing. Ah, DJing. Ok, pronto. É uma nova profissão. Dan Brown. E o primeiro lugar é dele há 8 semanas.
Drake, con God's Plan.
You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story was different with me.
E depois da música, vamos às notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou hoje a expulsão de 60 diplomatas russos e o encerramento do consulado em Seattle. A decisão de Washington é uma resposta à responsabilidade que atribui às autoridades de Moscou no envenenamento do ex-espião russo e da filha no passado dia 4 no Reino Unido. Outros 14 países europeus, a Ucrânia e o Canadá, também anunciaram medidas contra a Rússia através da expulsão de diplomatas. Uma primeira reação do governo de Moscovo surgiu da porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Sakharova, que na sua página de Facebook lançou um ataque retórico preventivo, do qual descreve os Estados Ocidentais como se comportando como súditos leais. Mais tarde, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, diz que Vladimir Putin tomará uma decisão final sobre a resposta da Rússia. O antigo presidente da África do Sul, Jacob Zuma, vai comparecer em tribunal no próximo dia 6 de abril, acusado de corrupção num contrato de armas, disse seu advogado. A Procuradoria Sul-Africana tinha anunciado no início do mês que Zuma faz face a 16 acusações, incluindo fraude, corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminal. Os egípcios estão a votar hoje e até quarta-feira para escolher o novo presidente, que será o atual Abdel Fattah al-Sisi. Neste primeiro dia, os apoiantes do presidente estavam animados. Observadores e oposição dizem que tudo está montado para que Al-Sisi ganhe as eleições. O Tribunal Supremo da Serra Leoa levantou hoje a ordem de suspensão dos preparativos para a segunda volta das eleições presidenciais. A suspensão tinha sido imposta no sábado após uma queixa de alegada fraude por parte do Partido do Poder, o Congresso de Todo o Povo. A Comissão Nacional de Eleições pediu, no entanto, uma nova data para a votação inicial marcada para o dia 31. Os Estados Unidos declararam hoje o seu apoio à Arábia Saudita, afirmando que este país tem o direito de defender as suas fronteiras contra ameaças de mísseis. A declaração do Departamento de Estado americano segue-se a um ataque com vários mísseis levado a cabo por rebeldes hutis no Iêmen. A Força Aérea Saudita disse ter interceptado e destruído 7 mísseis sobre a capital Riad e 3 sobre outras cidades. Passamos agora a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A República Democrática do Congo, ou RDC, enfrenta uma das maiores e mais graves crises humanitárias do mundo. Cerca de 4,5 milhões de pessoas foram deslocadas pela violência e 13 milhões precisam de assistência humanitária. A América vê a crise humanitária na RDC como uma prioridade urgente por várias razões, disse o administrador da USAID, a Agência para a Cooperação Internacional dos Estados Unidos, Mark Green. Em primeiro lugar, os Estados Unidos fornecem milhões de dólares à República Democrática do Congo para aliviar o sofrimento e promover o desenvolvimento económico. Mas eles estão a ser roubados devido ao conflito e à má governação, disse o administrador Green. O desastre provocado pelo homem sob a forma de uma má governação desumana e autoritária destrói qualquer objetivo para o qual esses propósitos foram criados, disse Green. Em segundo lugar, esta é uma crise internacional. Políticas brutais, corrupção generalizada, governação deficiente e conflitos latentes deslocaram milhões. Centenas de milhares de pessoas fugiram para países vizinhos, aumentando os problemas daqueles países e colocando em risco a estabilidade regional, explicou o responsável da USAID. Em terceiro lugar, o sofrimento é de tirar o fôlego. E embora seja verdade que a situação na República Democrática do Congo é complexa, isso não é desculpa para não agir, defendeu Mark Green. Podemos não ter todas as respostas, mas sabemos o que não está a funcionar. O status quo, ou seja, o sistema, garantiu o administrador da USAID, que propõe os seguintes passos. Em primeiro lugar, a RDC deve realizar eleições credíveis neste ano. Em segundo, o governo deve fomentar condições que possibilitem a verdadeira democracia, permitindo que os cidadãos sejam livres para expressar a sua vontade e escolher o seu próprio futuro. Terceiro, o governo deve garantir a segurança dos trabalhadores humanitários. No ano passado, foram registados 158 ataques contra funcionários humanitários. 2 especialistas das Nações Unidas foram sequestrados e mortos. E finalmente, disse aquele responsável americano, como crise internacional que é, a situação exige uma resposta internacional. Os Estados Unidos pedem a outros países que deem um passo à frente e façam mais para ajudar a República Democrática do Congo. Esta demanda começa com o próprio governo. ele fez muito pouco para aliviar o sofrimento e muitos dos seus líderes, aparentemente, estão mais preocupados com os seus próprios bolsos, concluiu o administrador da USAID, que pede respostas para um futuro melhor para a República Democrática do Congo. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao fim da missão de hoje, dia 26 de março da Voz da América. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despedem Mariano Bartolomeu, Wagner Roberts e Álvaro Rudger Andrade. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.